Minhas irmãs e meus irmãos, boa noite. Queremos dar as boas-vindas a todos vocês, em nome da direção desta casa. Aqueles que já frequentam a casa, é uma alegria tê-los aqui de volta. Aqueles que estão chegando pela primeira vez, recebam um abraço carinhoso nosso, mas principalmente da espiritualidade superior, os mentores desta casa, que acolhem a todos nós num caloroso abraço. Vamos fazer a leitura da noite, iniciando os trabalhos. Estamos lendo mensagens do livro Bilhetes Fraternais, uma edição da SODEC, que é uma agremiação espírita que compartilha conosco o ambiente físico. As reuniões da SODEC são realizadas todas as terças-feiras, neste mesmo salão, a partir das 19h30. A mensagem de hoje, número 39, sob o título 100 saltos. A evolução do ser indica um plano sem fim. Esse fim, que é a perfeição, não pode realizar-se em uma existência só, por mais longa que seja. Assim escreveu Léon Denis. O espírito Rodrigo comenta: as conquistas superiores estabelecem-se passo a passo. Pensa nisso antes de idealizares os teus planos de vitória. A natureza não dá saltos. É o ensinamento que por toda parte se revela, não apenas no campo físico, como também no âmbito moral. Aliás, a natureza física traz preciosos ensinamentos para a compreensão da natureza moral. Basta abrir o livro do universo a fim de amealhar na alma as diretrizes de luz para todas as lutas da existência. Ao fixares um objetivo, portanto, não te esqueças de estabelecer metas exequíveis, alcançando passo a passo o progresso que almejas. Começa da periferia dos próprios sentimentos, emoções e necessidades até atingir, pouco a pouco, o centro das conquistas mais difíceis. Liberta-te aos poucos e tem consciência desse processo de aprendizado paulatino, a fim de fortaleceres o próprio espírito com os sentimentos da paciência, coragem, fé e resignação. O importante é não esquecer o objetivo, nem descuidar-se da realização das metas propostas. Começa agora. Identifica o que é mais fácil de ser alcançado e executa o plano estabelecido, aprofundando passo a passo as realizações em prol da tua ascensão espiritual. Mune-te de fé, coragem e perseverança. Vá sempre adiante, seguindo o caminho dos grandes renovadores da humanidade, que palmilharam suas estradas de luz, passo a passo, caindo e levantando-se, até a vitória final. Vamos assim fazer a nossa prece inicial, procurando nesse instante elevar os nossos pensamentos, conectar o nosso coração e os nossos sentimentos com os irmãos maiores, a fim de que essa conexão alcance o Mestre Jesus e o nosso Pai Celestial, Criador de todas as coisas, que age em todos os lugares, que age em todos os seres. Pai Divino, aqui estamos, Senhor, cada qual com as suas idiosincrasias, cada qual com as suas aflições, pedindo, Senhor, clemência por nossos erros. Mas ao mesmo tempo, ciente, Senhor, de que estás a nosso lado, nos dando oportunidades a cada instante, para que possamos atingir a remissão de todas as nossas faltas. Abençoe, Senhor, a cada um que aqui está. Alcance-lhes a energia necessária para a revitalização do ser, para o soerguimento do espírito, para o despertar da alma, para a realização das tarefas que aqui veio. Abençoe, Senhor, os nossos irmãos desencarnados que se encontram ligados a este momento de prece. Que eles também possam, Senhor, receber em seus espíritos o amor que se derrama fartamente sobre esta casa e que é direcionado a cada um de nós. Que eles possam sentir o teu amor, Senhor, a nos banhar. E que possam desta forma, Senhor, despertar para a retomada de suas trajetórias rumo à perfeição, que é o objetivo final de todos nós. Graças a Deus, e que assim seja. Temos hoje a grata presença de uma companheira da casa, uma trabalhadora do irmão Estevam, Helda Evelina, que vem nos falar sobre o tema Cartas Vivas. Se alguém ainda não pegou, ela traz normalmente um folder que contém mais ou menos o assunto, não é, Helda? Se alguém ainda não pegou, quiser pegar, fique à vontade, tem aqui na mesa, antes de eu passar a palavra para ela. Também lá no fundo, naquele móvel, se alguém quiser, fique à vontade para pegar, tá bom? Eu vou nesse instante, então, passar a palavra à Helda para iniciar a nossa palestra da noite. Vontade, Helda.
Obrigada. Boa noite. Boa noite. Sempre um prazer estar aqui. A casa já estou há 34 anos, mas estar aqui nesse momento até quer trazer um pouco da mensagem do Mestre, que é por amor por nós. O tema Cartas Vivas me pediram para abordar dois textos. Um está em Caminho, Verdade e Vida, as cartas do Cristo, e um outro, que aí eu vou me referir a ele mais tarde. Tentando fazer uma conexão entre os dois temas para poder trazer um aprendizado a respeito do assunto. As cartas do Cristo, um texto de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier, como todos nós já sabemos, ele traz uma reflexão baseada numa passagem de Paulo, do apóstolo Paulo, em que o apóstolo Paulo diz assim: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então, Paulo já nos traz aqui uma referência que Jesus, no caso aqui, ele colocou Deus vivo e Jesus como representante do Criador, que traz para nós mensagens e que não nos deixou nada escrito em papel ou em tábuas, mas que deixou tudo escrito nos nossos corações. E Emmanuel traz uma reflexão exatamente sobre isso e diz: é singular que o Mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Alguns até questionam que Jesus não deixou nada escrito, E Emmanuel então faz uma explicação que nos atende perfeitamente. As figuras notáveis da Terra sempre assinalam sua passagem no planeta, endereçando à posteridade a sua mensagem de sabedoria e amor, seja em tábuas de pedra, seja em documentos envelhecidos. Com Jesus, porém, o processo não foi o mesmo. O Mestre, como fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros, seu testamento espiritual constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafados por ele mesmo. E acrescenta: recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem. As letras e raciocínios propriamente humanos, na maioria das vezes, costumam dar margem a controvérsias. Em vista disso, Jesus gravou seus ensinamentos nos corações que o rodeavam e até hoje os aprendizes que se lhe conservam fiéis são as suas cartas divinas dirigidas à humanidade. Deu para explicar bem por que Jesus não nos deixou isso de forma escrita. Jesus compreende bem o ser humano e sabe que nós deturparíamos alguns ensinamentos ao ler o que ele teria escrito, fazendo interpretações as mais variadas. No caso gravado no coração daqueles que o seguiam e que acreditavam na mensagem que ele estava trazendo, gravado no coração, dificilmente nós deturparíamos a mensagem dele. Porque estaria gravada com amor, gravado profundamente em nós. E eu coloco nós, muitos de nós poderíamos estar lá, mas nós porque nós fomos recebendo essas mensagens através do amor daqueles que tiveram gravado em seus corações a mensagem do Mestre. Então nós precisamos perceber bem qual é a mensagem ou a missão dos discípulos, dos apóstolos, que tiveram gravado em seus corações a responsabilidade deles nessa tarefa. Jesus não escreveu, mas falou, ensinou e, mais importante de tudo, ele vivenciou todo o ensinamento que ele quis deixar conosco. A forma mais forte de gravar a mensagem dele, o ensinamento dele, é exatamente porque ele exerceu tudo o que ele quis que nós aprendêssemos. Nós falamos sobre o Mestre hoje, por certo, porque ele exemplificou cada ensinamento. Na realidade, ele realizava e posteriormente falava sobre aquilo que estava realizando. A vida dele conosco foi atitude o tempo todo. E atitude com amor, atitude com respeito, atitude de alguém que estava realmente sendo fiel à missão que o Criador delegou para ele. Ele assumiu essa missão por determinação ao Pai, por obediência ao Pai, sabendo que o Pai queria que ele viesse e mostrasse a todos com quem conviveu e deixar para a humanidade um ensinamento profundo sobre o amor e sobre a nossa missão, sobre o exercício desse amor no nosso dia a dia, que ainda estamos longe ainda de aprender, de exercer, mas já estamos caminhando e precisamos cada vez mais buscar esse caminho, caminho do exercício do amor que o Mestre proporcionou para nós, estando conosco. Mas com relação a cartas vivas, o que seriam essas cartas vivas? Mais ou menos eu já dei uma pincelada, que é: Jesus proporcionou àqueles que o seguiam informações e ensinamentos, e que esses então deveriam passar adiante essas informações como cartas vivas. Cartas vivas é exatamente isso. É o que que esses ensinamentos foram sendo passados, inicialmente de forma oral, depois o escrito, os quatro evangelistas, também temos aí os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João, e temos também o próprio apóstolo Paulo, e várias outras informações a respeito. Então, nós estamos recebendo isso de uma forma viva. Viva por quê? Porque foi feita com amor e foi delegado a todos nós. Por que delegado a todos nós? Porque nós estamos aqui aprendendo. Aprendendo a partir dos apóstolos, a partir de outros livros, inclusive da doutrina, que nos proporcionam grandes ensinamentos e embasamento nesse conhecimento. E nós vamos passar isso à frente. Então, nós estamos envolvidos nesse processo das cartas vivas. E qual é o nosso comportamento com relação a isso? É uma reflexão que a gente vai trazer aqui ao longo desse momento. Mas trazendo mais um pouquinho sobre a importância desse mestre em nossas vidas. Muitas vezes nós só refletimos sobre Jesus a partir de aproximadamente 2000 anos atrás. A gente sempre faz referência a Jesus, aquele que nasceu e que marcou o tempo para nós antes dele e depois dele. Mas precisamos refletir mais um pouquinho a respeito. O evangelista João, no capítulo 1, nos diz: tudo o que foi feito por ele, referindo-se a esse mundo em que nós vivemos. Emmanuel nos coloca no caminho da luz que Jesus e outros seres angélicos é que foram responsáveis pela formação do nosso planeta. Diz-nos a ciência, por volta de 4,6 bilhões de anos. Então, eu sempre gosto de fazer uma referência. Se o planeta foi formado dentro do que a ciência nos coloca há mais ou menos há 4,6 bilhões de anos, para que Jesus, com os seus ajudantes, seres angélicos, que estavam acompanhando nesse processo, certamente estaria alguns bilhões de anos antes, para poder construir toda essa beleza onde nós vivemos. Então, nós precisamos perceber a grandiosidade desse ser em nossas vidas. Então, por que nós vamos pensar também com relação a cartas vivas que não sejam só a nossa, ou dos discípulos, ou do apóstolo Paulo, em trazer ensinamentos? Se o planeta foi formado pelo Mestre, naquela época, como ser crístico, espírito puro, e todos aqueles seres angélicos que auxiliaram, formaram esse grupo de formação do planeta e de organização e de propostas que foram sendo criadas a partir da primeira missão que ele recebeu do Criador, como é que nós podemos imaginá-lo nesse contexto de cartas vivas, não só do texto e dos ensinamentos dele? Cada passo que nós temos na evolução do nosso planeta, cada realização, cada demonstração de amor, cada demonstração de efetivo carinho por todos nós, nós deveríamos também, e é uma proposta que eu gostaria de trazer, é uma carta viva para nós. Por exemplo, o nosso planeta, e aí eu fazendo uma referência aqui ao parágrafo que nada dá saltos, né? Há um caminhar lento, e esse caminhar lento é 4,6 bilhões de anos, no caso do nosso planeta. Houve um processo de evolução no próprio planeta. Houve uma evolução para que nós pudéssemos estar aqui usufruindo dessa beleza. Não é? Nosso planeta não é lindo? A gente sempre fala sobre isso, a gente sempre fala sobre o nosso planeta azul, e nós precisamos de ter percepção de que esse planeta azul é um presente que nós recebemos. E não foi um presente pronto, foi um presente elaborado. Um presente que nós fomos recebendo aos poucos. E nós, como reconhecendo o processo reencarnatório, nós já participamos disso em outras épocas. Nós não somos espíritos que reencarnamos pela primeira vez, com certeza nenhum de nós, que já atingimos um nível de conhecimento bem variado. Então nós todos, de alguma forma, participamos, ou já viemos de outras moradas do Pai e nos agregamos àqueles que já estavam aqui, e outros que já estiveram, já tiveram o seu caminhar em outras paragens. Mas então, nós estamos participando desse processo. Nós estamos participando desse evoluir do planeta também com a nossa evolução. Então, nós somos também, de certa forma, cartas vivas, porque trazemos conhecimentos e vamos passar esses conhecimentos, essas informações para as pessoas com quem convivemos. Seja no dia a dia com a família, seja com amigos, seja no trabalho, com oportunidades de passarmos esses ensinamentos do mestre e ensinamentos também que nós fomos agregando ao longo da nossa caminhada. Então nós precisamos de prestar atenção nesse nosso caminhar. Como é que nós estamos nos comportando como cartas? Porque daqui já dá para entender que somos cartas. Nós recebemos a nossa proposta de vida, porque escolhemos ou escolheram, dependendo da nossa condição espiritual, estarmos aqui numa determinada condição e para exercer um determinado trabalho e cumprir uma determinada meta, com compromissos assumidos. Então, estamos aqui como cartas. Será que nós estamos realmente cumprindo esse nosso papel? Estamos passando ensinamentos saudáveis, que até para sermos cartas, a gente tem que pensar que tipo de carta que nós estamos sendo, não é verdade? Mas aqui vamos pensar nas cartas vivas em nome do Cristo. Como é que nós estamos nos comportando como instrumentos desse repasse de informações e de ensinamentos ao longo dessa caminhada que nós temos? E como é que nós estamos nos comportando? Porque nós não só passamos informações por aquilo que dizemos. Muitas vezes passamos mais com aquilo, com a forma como nós nos comportamos. Não é verdade? Então nós precisamos refletir sobre isso, pensar a respeito. Com relação a esse caminhar também, esclarece nós, os Espíritos nos esclarecem no Livro dos Espíritos, só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis, só por intuição os homens o tiveram? É uma reflexão para nós. Então, tudo aquilo que nós conhecemos ao longo dos milênios foi algo que só Deus nos proporcionou, o Jesus nos proporcionou. Como é que foi? Nós tivemos ao longo desses milênios filósofos, não é? Profetas, tivemos grandes historiadores que deixaram por escrito vários ensinamentos para nós. Mas como esses ensinamentos foram até eles? Foram do nada? Foram através de uns estudos, lógico. Foi através de exercícios, de tarefas que foram cumprindo. Mas como é que chegaram à condição deles essas informações ao longo dos séculos ou dos milênios? Por certo, Jesus estava, como ser crístico, acompanhando todo esse processo. Então, esses filósofos, profetas e outros que trabalharam antes mesmo da vinda de Jesus ao planeta, também foram cartas vivas. cartas vivas que cumpriram essa meta, estudaram e trazendo ensinamentos já adquiridos em outras encarnações e repassados, porque hoje nós só temos essa condição, esse conhecimento, esses ensinamentos conosco pelo trabalho deles. Então são as cartas vivas para nós. Essas cartas, todos nós também fazemos parte desse compromisso, de sermos cartas vivas. Precisamos ter consciência disso. Um outro tema, fazendo uma conexão, é um texto que está em Jesus no Lar, chamado A Lição da Semente. Diz assim, que ele, Jesus, estava... O Jesus no Lar, eu não sei se vocês conhecem, é um livro onde sempre está Jesus com alguns discípulos, muitas vezes na casa de Pedro, em que ali, por alguma ou pergunta, algum assunto suscitado por alguns deles, Jesus leva um ensinamento. E nesse é a lição da semente. Então, o contexto é, precisamos, em relação às dificuldades, apóstolos, discípulos levantaram algumas questões com relação às dificuldades, e Jesus coloca assim, que o reino de Deus faz uma comparação com a semente do trigo. Quando esta é lançada ao solo, poderá sofrer o peso da terra e dos detritos que vêm impedir que se desenvolva de imediato. É assim que acontece, não é? A gente joga a semente, seja do que for, na terra, e ela pode produzir logo em seguida, que encontra uma terra mais afofada, mais adequada, mais para ela poder se desenvolver, mas muitas vezes ela pode estar ali impedida por um aglomerado de pedras. E a gente faz essa analogia, então, nós, como é que nós estamos como sementes? No entanto, se vem a germinar, nada a impede de seguir o seu caminho natural. Não obstante o solo em que esteja seja escuro, seu impulso natural é buscar a luz. É o nosso impulso natural buscar a luz. Mesmo quando nós estamos com muitas dificuldades e estamos desesperançados, no fundo nós queremos encontrar a luz, queremos encontrar um caminho de evolução, de desenvolvimento. E ele vai então trazendo mais algumas questões. Haja sol ou chuva, faça dia ou noite, trabalha sem cessar no próprio crescimento. E nessa ânsia de subir, frutifica para o bem de todos. É o nosso caminho. Muitas vezes a gente não percebe, porque se desanima, a gente acha que não vai dar conta, a gente acha que está muito difícil, acha que as coisas estão impedindo que nós consigamos alcançar uma meta. Aí ele faz mais algumas reflexões a respeito. Quando somos tocados pela mensagem do Mestre, ainda que as dificuldades se apresentem, a dor venha a ser constante, a injustiça e o sofrimento estejam à nossa volta, experimentamos, antes de tudo, o impulso em direção à luz do amor, dos ensinamentos maiores, à presença do Mestre em nossas vidas. As seduções do mundo não têm ressonância em nosso ser. Então, quando é que nós efetivamente vamos confiar e seguir? Quando nós sentirmos verdadeiramente o amor do Mestre em nós. Porque aí nós vamos adquirir a confiança de seguir naquele caminho de luz. Porque ele é luz para nós. João, no seu Evangelho, diz que Jesus é a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Ele é luz. Então nós precisamos buscar mais essa confiança no Mestre. Confiança naqueles que o Mestre nos deixou para nos auxiliar. São os nossos amigos espirituais, que estão orientados por um grupo que está orientado pelo grande Mestre de amor. Então nós precisamos de confiar mais na nossa caminhada e seguir essa direção, em direção a essa luz que nós sabemos que existe, queremos, mas fraquejamos. Precisamos ser mais fortes, mais confiantes nesse processo. Não podemos fraquejar. Mas continuando o raciocínio que está dentro desse contexto, o objetivo primordial é o encontro com o ser divino, a fonte do amor verdadeiro. De forma natural, em nosso caminhar, distribuímos esperança e produzimos frutos benfazejos. A busca pelo contato com o Pai é constante. Chega um determinado momento que Pedro então pergunta para o Mestre: sobre aqueles que recebem a mensagem, conhece os princípios da caridade e não os pratica. Muitos de nós, não é? A gente recebe o ensino, lê, a gente ouve palestras, a gente busca os ensinamentos, mas não caminhamos. Ficamos com obstáculos à nossa volta, criados muitas vezes por nós mesmos. E Jesus então responde que esses são aquelas sementes que dormem, não obstante terem sido lançadas ao solo para germinarem. Nós estamos aqui para germinarmos. Nós estamos aqui para produzirmos, para cumprirmos uma missão. Nós temos compromissos assumidos ao reencarnarmos. Nós somos sementes que não cremos em nós mesmos e nos impedimos de crescer e de germinar e frutificar. Aí Jesus explica que esses são aquelas sementes que dormem, não obstante terem sido lançadas ao solo para germinarem. Têm guardados em si os ensinamentos valiosos predicados do céu, mas ainda inertes por algum tempo. E a conclusão? Devemos refletir sobre essa conclusão que o Mestre coloca. Quando vierem as chuvas, os furacões que as revolvam, proporcionando novas posições no solo, germinarão. São as oportunidades para a reformulação de valores, conceitos, renovadoras de experiências. E é o que acontece conosco, as dificuldades que surgem, não é? O que, que são essas dificuldades que às vezes a gente desanima, reclama, às vezes até diz que o Deus não está ouvindo as nossas orações, não é? O que, que são essas dificuldades que nos aparecem? São esses furacões, são essas chuvas e esses movimentos do solo para nos melhor proporcionar, posicionar para que nós possamos germinar. Precisamos refletir sobre isso. Se estamos passando dificuldades, temos um obstáculo que não conseguimos ainda vencer, ou não queremos ver esses obstáculos como oportunidades, mas precisamos ver esses obstáculos como oportunidades. Muitas vezes, certamente nenhum de nós aqui, porque nós já estamos aprendendo sobre os ensinamentos, mas muitos falam que é castigo de Deus, que Deus não ouve as orações. Mas muitas vezes o obstáculo é exatamente porque Ele ouviu as nossas orações e sabe que é daquilo que nós estamos precisando naquele momento, para nos reformularmos, para nos reposicionarmos no solo, para podermos ver a luz e buscar a luz e ter forças e coragem. Que a cada dificuldade pelas quais a gente passa, nós vamos nos fortalecendo cada dia mais. Se tudo corresse de forma muito fácil, permaneceríamos frágeis nesse mundo, porque não estaríamos exercendo ou exercitando a nossa capacidade de sobrevivência, de vencer. A gente não teria forças. Então nós precisamos perceber a cada dificuldade, dar um olhar para isso, um olhar diferente. É a terra que está sendo remexida e revolta para que a gente possa se posicionar para germinar e darmos frutos. Não é poético essa percepção? E não é uma percepção daquela dura que Deus não nos ouve, nos castiga e não quer nos ajudar, ou que eu não tenho força? Mas Ele está proporcionando condições e oportunidades para nós nos fortalecermos e encontrarmos o nosso caminho. A dor é difícil? É. Não é fácil conviver com dor. Não é fácil. Mas é pior, muito mais, essa dor é muito mais difícil se nós reclamarmos dela. Se nós ficarmos reclamando e clamando sobre tudo, e não, mas isso aqui está ruim, aí eu não vou dar conta, a dor vai se fortalecendo. Nós é que precisamos nos fortalecer. Certa vez, e eu não vou saber te dizer exatamente onde, mas que nós, quando temos medo, por exemplo, se nós continuamos a ter medo do medo, medo do medo, o medo vai ficar tomando conta de nós. Se nós sentimos dor e ficarmos só falando, ah, como eu estou sentindo dor, ah, com essa dor eu não dou conta de fazer mais nada, ah, essa dor está muito difícil, a dor vai criando forças para continuar vivendo em nós. Mas se nós percebemos a dor dessa forma, como oportunidades, ela está nos ajudando. A dor vai continuar existindo? Provavelmente. Mas nós estaremos superando o sentimento que temos com relação à dor. E isso é importante que a gente perceba. A dor continua, sim, mas ela não é mais um algoz. Não é mais um inimigo. Essa dor é uma oportunidade de nós olharmos para nós mesmos. Porque essa dor pode ser por algo que nós fizemos e não deveríamos. Exigimos mais do corpo do que poderíamos exigir. Várias situações que a gente pode procurar com entendimento. A dor emocional, porque a dor não é só física, é emocional, é espiritual. Existem várias formas de dor. Como é que nós estamos convivendo com elas? Até que ponto está sendo muito difícil? Ou até que ponto eu estou compreendendo que pode ser uma movimentação da solo que nós estamos para que a gente aprenda um outro caminho? Se a semente foi colocada no solo e está cheio de obstáculos em volta dela, e a movimentação através de chuvas e furacões, como coloca o texto, está se abrindo portas para que a gente saia. Está tirando uma determinada pedra para que a gente possa, essa semente possa caminhar para um lugar mais adequado para ela produzir frutos. E se a gente passasse a olhar a nossa vida dessa forma? Os nossos obstáculos. Será que nós estamos no caminho de uma forma adequada? O caminho pode estar certo, mas não de forma adequada. Será que existe um outro caminho que seria muito mais propício para a gente poder se desenvolver, produzir frutos, encontrar a luz em nossas vidas? São reflexões interessantes que a gente deve buscar. Porque promove a nossa mudança interior. Nós precisamos de nos conhecer, até para descobrirmos se esse caminho está bom, adequado ou não, para que eu possa me desviar de algum obstáculo, de alguma pedra que está ali no solo, eu preciso de me conhecer. E a doutrina nos fala muito sobre o autoconhecimento. Autoconhecimento não é só, ah, eu me chamo fulano de tal, eu trabalho no tal lugar, ganho, eu moro assim, eu moro assado, tenho filhos. Não, é conhecer a nós mesmos, qual é o nosso perfil emocional, espiritual. Como é que eu estou me conectando com esse ser que sou eu e que eu estou tentando conhecer? Porque ao me conhecer, eu vou aprender, vou perceber melhor qual o caminho que eu devo seguir, que escolhas eu devo fazer. É importante esse processo em nós. O autoconhecimento é importantíssimo para que nós possamos caminhar de uma forma mais suave, mais confiante, porque se eu passo a me conhecer melhor, evidentemente a gente não vai conseguir se conhecer 100%. Aí é uma ilusão. Mas a gente pode se conhecer o suficiente para encontrar caminhos, para fazer melhores escolhas. E esse texto é uma carta viva também, voltando ao tema, não é verdade? A partir do momento que Neil Lúcio nos traz essa mensagem e se referindo há uma passagem com o mestre, ensinamentos que ele quer nos passar, está sendo uma carta viva para nós. Mesmo que nesse momento seja em papel, mas ele passou um ensinamento que ele vivenciou e que ele acredita nele. E ao nos conhecermos, também podemos ser cartas vivas para aqueles com quem nós vivemos. Sermos melhores nas relações com as pessoas, sermos melhores ao acolhermos os filhos e tentar ensinar algum caminho para ele, não impor, mas ensinar. Lembrando aqui uma passagem de um livro que eu li há muito tempo, eu até faço a seguinte referência. Essa passagem, para mim, valeu 7 volumes da coleção. Um exagerozinho, né? Mas é válido com relação a essa relação com filhos ou com as pessoas de uma forma geral. Um mentor estava com missão a ajudar, auxiliar, conduzir um grupo de encarnados. E ele ficava intuindo caminhos que eles deveriam seguir. Mas essas pessoas não estavam ouvindo bem, ou não estavam entendendo, ou não estavam querendo ouvir. Então, esse mentor procura o seu superior hierárquico no plano espiritual e diz assim: olha, eu estou orientando aquele grupo que eu recebi como missão, mas eu falo, eu intuo, não fazem nada. Será que eu não posso chegar lá, pegar as mãos deles, falar assim, faça assim, e eu conduzir? Aí o mentor dele falou assim: meu irmão, fazendo isso seremos meros obsessores. Também é uma dica para a gente perceber como é que nós estamos sendo no encaminhar aqueles com quem convivemos. Estamos sendo cartas vivas impondo, será que seríamos? Ou aconselhando, ou dando exemplo de vida para mostrar um caminhar saudável e que dê frutos e que se dirija à luz. Então, nós, ao lermos, ao buscarmos ensinamentos em várias fontes, na doutrina é tão rica em fontes de ensinamentos para nós, nós vamos agregando, acumulando informações, não só no acumular, mas no entender, no compreender, no desfrutar do ensinamento adquirido, compartilhar como cartas para aqueles com quem nós vivemos. A nossa missão é muito rica em coisas simples. Muitas vezes nós pensamos em coisas grandiosas, eu preciso realizar grandes coisas para poder ter um significado na vida. Mas o significado na vida está nas pequenas coisas, nas nossas pequenas atitudes. Como é que nós nos comportamos? E dentro desse esquema de como é que nós devemos nos comportar, e muitas vezes em pequenas coisas, eu quero ler, eu estou lendo muito, né? Mas a memória não dá para guardar tudo isso. Mas aí eu tenho, nós temos uma figura maravilhosa, quer dizer, tínhamos encarnados, mas está aí com os ensinamentos que deixou para nós, que é a Madre Teresa de Calcutá. Todo mundo sabe da história, sabe a que tipo de trabalho eu estaria me referindo, né? Ela, todo mundo conhece a história da Madre Teresa de Calcutá, o que ela fez? Não? Nossa, então eu vou contar a história, parte da história dela, não é verdade? E aí vale a pena. Ela tem um trabalho grandioso na Índia e tem os seguidores dela para trabalhar. Ela acolheu mendigos e famintos. Tem uma parte da história dela que é a seguinte: ela um dia, ainda no comecinho da busca pela missão dela, bem no iniciozinho, ela viu num hotel uma reunião que teria ali para buscar a forma de matar a fome do mundo. E ela disse: mas é isso que eu estou querendo, é o caminho que eu estou querendo. Então ela entra pela porta principal e tinha um homem que ela percebeu que ele estava morrendo de fome. Então ela não entrou, ela pegou o homem levou para casa, deu comida, cuidou, deu remédio, deu banho, cuidou dele. Ele veio a falecer, veio a desencarnar, mas numa condição mais saudável. E ela conclui contando essa história, está num livrinho chamado 5 Minutos com Deus e com Madre Teresa, e ela conta que aquele foi o primeiro, naquela época, dos 42 mil pessoas que ela acolheu para cuidar. Foi o ponto de referência para o trabalho dela. Eu fico imaginando, assim, dentro desse contexto, como é que a gente pode representar como carta, né? Ela já não é nem carta, é um livro completo, né? No trabalho dela. Então, tem alguns textos dela de que eu gosto muito e vou ler dois. Um deles: qual é o meu pensamento? Eu vejo Jesus em cada ser humano. Eu digo para mim mesma: e este é Jesus com fome. Eu tenho que alimentá-lo. Este é Jesus doente. Este tem lepra ou gangrena. Eu tenho que lavá-lo e cuidar dele. Eu sirvo porque eu amo Jesus. Não é emocionante? O amor de Jesus, o amor que ela tem, eu posso dizer assim, que mesmo desencarnada ela ainda tem esse amor por Jesus. E é por esse amor que ela ama a todos aqueles com quem ela conviveu no planeta. Mais um texto dentro desse princípio. Se às vezes os nossos pobres morrem por privações, não quer dizer que Deus não cuidou deles, mas é que vocês e eu não lhes demos aquilo que deveríamos dar, não fomos para eles instrumentos de amor nas mãos de Deus para oferecer-lhes pão, roupas, etc. Não o reconhecemos quando, mais uma vez, presta bem atenção nessa finalização, não o reconhecemos quando, mais uma vez, Cristo veio a nós escondido sob as aparências de homem faminto, do homem solitário, da criança sem casa em busca de um refúgio. Deus se identificou com os famintos, os doentes, os nus, os sem teto. A fome não é somente fome de comida, mas também fome de amor, de cuidados, de significar algo para alguém. A nudez não é só falta de roupa, mas necessidade daquela compaixão que tão poucos demonstram na relação aos desconhecidos. A falta de um teto não é só a falta de um abrigo feito de pedras, mas não ter nada nem ninguém para poder considerar como seu. Eu vou repetir essa frase que eu dei uma engasgadinha, não é? A falta de um teto não é só a falta de um abrigo feito de pedras, mas não ter nada nem ninguém para poder considerar como seu. Como é que nós estamos na nossa caminhada? Será que a gente olha para o lado ou a gente só olha para frente? Será que a gente percebe como é que o mundo está? Ou a gente só percebe como o mundo está para nós? Passamos tantas dificuldades, o país passa por tantas dificuldades, o mundo passa por tantas dificuldades. A gente ouve notícias o tempo todo. Será que a notícia só entra e passa? Ou essa notícia entra em nós e refletimos sobre ela? Porque sermos cartas vivas é isso. Sermos cartas vivas, exercemos o nosso trabalho, como a Madre Teresa, por exemplo, a irmã Dulce, na Bahia. Elas exerceram efetivamente cartas vivas, pegando exemplos fora do Espiritismo para mostrar que o Espiritismo também trabalha, mas há outros trabalhando em outras denominações. Porque Deus nos ama todos indistintamente, independente da denominação religiosa ou qualquer outro caminho que a gente queira. E é uma responsabilidade muito grande nós aqui, porque temos mais acesso a essas informações a respeito dos ensinamentos do Mestre. O compromisso passa a ser maior. Mas não devemos pensar nesse compromisso maior como peso, mas como oportunidade. Para tentarmos mudar o nosso caminho, o nosso olhar perante o mundo. Ah, mas o que eu posso fazer? Bom, materialmente falando, há várias oportunidades aí disponíveis. Nós temos aí grupos que recolhem idosos, crianças, que podemos ajudar. Se não podemos ir lá pessoalmente, podemos ajudar financeiramente dentro das nossas possibilidades, ou podemos ir lá olhar no olho, no olhar de uma criança assim e sorrir para ela. Eu tenho certeza de que ela vai já se sentir encantada com isso. Porque dificilmente ela tem um sorriso para ela em algum momento na vida. Dentro dessa aqui, ninguém pode considerar, não tem ninguém para considerar como seu. Muitas crianças estão assim, muitos idosos estão assim. Nós podemos fazer pequenas coisas, pequenas, que são acessíveis para nós. Não precisamos de despender grandes valores financeiros. É só nos doarmos um pouco. E ao fazermos isso, estaremos sendo cartas vivas nesse processo do nosso caminhar. Jesus foi uma carta viva e é uma carta viva. Vamos colocar isso bem ainda no presente e eternamente. É o nosso exemplo. Ele acolheu todos, indistintamente. Não tinha, ah, esse eu não quero e aquele eu quero. Não, foi indistinto. Será que nós temos ainda capacidade para isso? Ainda é muito difícil, é uma realidade nossa ainda, mas podemos caminhar. Podemos acessar aquilo que nos é possível e que nos é. Nós temos condições de fazer. Já será uma grande coisa mudar o nosso caminho e olharmos para nós mesmos. Como estamos sendo, como cartas vivas ao olhar de Jesus. Vou terminar lendo mais uma vez. Semeadores e semeados, mais ou menos dentro de si, de como é que está sendo o nosso comportamento no dia a dia. Lembrando a parábola do semeador, todos somos semeadores de sementes dos mais variados tipos. Podemos estar semeando alegria, fé, coragem, compreensão, tolerância, perdão, ou semeando sementes outras, dores, tristeza, incompreensão, raiva, rancor, medo. Também somos semeados todo o tempo. Quanto a sermos semeadores, precisamos estar atentos. Qual tipo de semente temos semeado pelos caminhos pelos quais transitamos durante nossas vidas? Flores ou ervas daninhas? Frutos agradáveis ao paladar ou de sabores amargos? Quanto a estarmos sendo semeados, qual o tipo de terreno que estamos oferecendo às sementes que nos são oferecidas pelos caminhos? Façamos uma reflexão profunda a respeito e façamos nossas escolhas. Que possamos sair daqui e refletir mais sobre a nossa vida, refletir mais sobre como estamos sendo, quem somos, buscando o autoconhecimento, e como é que eu posso ser diferente a partir de hoje. Como é que eu posso absorver o máximo possível do amor que o Mestre tem por nós, porque o amor que ele tem por nós está aí, presente. Precisamos só nos conectar. Então, buscar essa conexão e sentirmos realmente esse amor, porque nós só seremos cartas vivas no sentido produtivo se tivermos esse amor conosco. Agora, o amor dele está aí disponível, indistintamente, para todos nós. Então, vamos buscar esse amor em nós e buscarmos ou procurarmos ser pessoas boas sementes e consigamos, nas dificuldades, perceber esse movimento da terra nos obstáculos que a vida vai nos trazendo como abertura de caminhos e não como obstáculos, que vamos conseguir andar melhor. Vamos ser mais felizes, com certeza, não obstante as dificuldades, porque vamos compreender como oportunidades de evolução. Que a paz esteja com todos. Obrigada.
Agradecendo a Elda pelas reflexões da noite. Vamos nesse instante fazer a nossa prece final. Ainda com o pensamento envolvido nas palavras aqui proferidas, tentemos nesse momento colocar os nossos pensamentos e o nosso coração em conexão com o Mestre Jesus, o Cristo de Deus, que nos reafirma através da figura de uma semente, na conexão feita aqui com nós próprios. Pai nosso, a semente possui no seu DNA a figura da árvore frondosa que produzirá frutos um dia. Sabemos, Senhor, que para que isso aconteça, ela passará pela escuridão ao ser colocada no buraco e coberta com a terra. É assim também conosco, Senhor. O nosso DNA espiritual é o da perfeição, assim o sabemos. Mas para que lá chegamos, para que lá possamos chegar, para que o instante da pureza esteja em nós, passaremos naturalmente por dificuldades. E ao mesmo tempo, Senhor, a Tua luz nos fará passo a passo, momento a momento, conduzirmos ao momento da pureza. Jesus, querido amigo, ajude-nos, Senhor, como nos tem ajudado desde há muito tempo, a encararmos o buraco escuro, a terra que nos permite germinar e fazermos árvore frondosa e cartas vivas para a humanidade toda. Que a Tua energia, Senhor, que o Teu amor alcance os nossos corações e que nós possamos efetivamente transformar as nossas vidas, germinar, enfim, para produzir os frutos, os bons frutos que estão no nosso DNA. Auxilie-nos, Senhor, cada vez mais a procurar o caminho da luz, como é da nossa natureza. Abençoe-nos, enfim, e faça-nos instrumentos do Teu amor neste planeta tão necessitado de paz. Graças a Deus, e que assim seja.